Prezado presidente, senador Masaryk do Cavalcante, querido senador Jorge Viana, os estudantes e professores aqui do Colégio Pentágono tiveram uma excelente oportunidade de aprender um pouco das coisas que acontecem em seu estado e das boas iniciativas que Vossa Excelência, o governador Tião Viana, o governador Binho Marcos e juntamente com aquela que foi uma companheira nossa no PT, mas continua como companheira de batalhas de grande relevância, Marina Silva, senadora, que foi candidata à presidência, também realizaram, e isso foi muito importante, inclusive como continuadores do aprendizado de Chico Mendes. Senhor presidente, eu, tendo em vista um acontecimento muito importante que ontem sacudiu os ânimos dos esportistas brasileiros e de todas as brasileiras, eu me refiro à notável performance ao longo destes anos e consagrada ontem pelo seu 1.000.º jogo no São Paulo Futebol Clube. Eu, como um torcedor do Santos, mas admirador e amante do futebol, aqui quero apresentar um requerimento nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado para inserir em ato um voto de congratulações e aplauso ao atleta Rogério Ceni, goleiro do São Paulo Futebol Clube, que ontem, 7 de setembro de 2011, completou a 1.000.ª partida defendendo seu time. Rogério Ceni nasceu em Pato Branco, no interior do Paraná, mas se criou em Sinop, no estado de Mato Grosso. Aí, no clube local, o Sinop Futebol Clube, foi revelado como goleiro. Em 1990, com apenas 17 anos, foi contratado como quarto goleiro do São Paulo. Em 1992, promovido a terceiro goleiro do time profissional. No ano seguinte, voltou para a categoria dos júniores, sendo campeão como titular da Copa São Paulo. Aos 20 anos de idade, fez sua estreia como profissional em junho de 1993, contra o Tenerife, no torneio Santiago de Compostela, defendendo um pênalti na vitória do São Paulo por 4-1. Rogério Ceni fez parte dos elencos vitoriosos que ganharam vários títulos para o São Paulo, como da Copa Conmebol, em 94. Em 97, assumiu a posição de goleiro titular do time. Recebeu por 6 vezes a Bola de Prata, prêmio concedido pela revista Placar, ao melhor jogador da posição durante o Campeonato Brasileiro. No ano de 2006, foi condecorado com o Troféu de Ouro, concedido para o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Troféu de Melhor Jogador do Campeonato, prêmios concedidos pela CBF. Em 2007, voltou a receber o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, além de craque do Brasileirão e craque da torcida, todos concedidos pela Confederação Brasileira de Futebol. No ano de 2008, além da Bola de Prata, recebeu a Bola de Ouro como melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Rogério entrou 3 vezes na lista dos 10 melhores goleiros do mundo, elaborada anualmente pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, entidade com sede na Alemanha. Também foi o único atleta jogando na América do Sul indicado para o prêmio Bola de Ouro da revista France Football. Graças ao seu profissionalismo e dedicação ao clube, recebeu o slogan "Todos têm goleiros, só nós temos Rogério Ceni". Em 2010, Rogério Ceni completou 20 anos vestindo a camisa do São Paulo e ontem, 7 de setembro, ele passou a integrar o seleto rol de apenas 3 jogadores que atuaram em mais de 1.000 partidas pelo mesmo time. Os outros 2 são Pelé, pelo Santos Futebol Clube, e Roberto Dinamite, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, do qual hoje é presidente. Ceni também participou de 17 partidas pela Seleção Brasileira de Futebol, tendo integrado a equipe brasileira pentacampeão do mundo em 2002. Rogério Ceni é o maior goleiro artilheiro na história do futebol mundial. Sua precisão nas cobranças é enorme, tendo se tornado o goleiro com o maior número de gols marcados na história do futebol, hora de pênalti, hora de falta. Sua especialidade é a bola parada. Atualmente está com 103 gols, juntamente com todos os apaixonados pelo futebol, como torcedor do Santos Futebol Clube. Também desejo homenageá-lo, assim como fez a torcida São Paulina. E pelo que observo aqui, os torcedores de todos os times do São Paulo e dos demais torcedores, mas todos são de acordo em, mesmo os torcedores de todos os times, em homenagear este que é um grande atleta, pelo exemplo de atleta e de ser humano que ele é, Rogério Ceni, para todos nós brasileiros, homens e mulheres, e sobretudo para os jovens, para os meninos e meninas que percebem naquele ser humano que ontem contagiou de emoções a todos nós, como é importante a dedicação firme, assertiva, de um atleta tão formidável, e por isso é que eu resolvi aqui homenageá-lo. Mas gostaria também, senhor presidente querido, senador Jorge Viana, aqui tratar do nosso Brasil, e sobretudo, tendo em conta o belo pronunciamento que fez a nossa presidenta na véspera do 7 de setembro, quando falou para o povo brasileiro em cadeia de nacional de rádio e TV em ocasião das comemorações do 7 de setembro. E aqui gostaria de comentar as suas palavras, vou ler o seu pronunciamento e dizer de algumas coisas tão significativas, pois ela fez uma síntese tão boa do que tem sido estes 9 meses quase de governo. Disse a presidenta Dilma Rousseff em 6 de setembro de 2011 aqui de Brasília, para todo o Brasil. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, amanhã é 7 de setembro. O significado desta data não precisa ser explicado a nenhum de nós, mas necessita a cada dia ser renovado por todo brasileiro e por toda brasileira. 189 anos atrás, quando o Brasil se libertou, o mundo passava por grandes mudanças políticas, sociais e econômicas. Hoje também vivemos um momento de transformação. O mundo enfrenta os desafios de uma grave crise econômica e cobra respostas novas para seus problemas. Apesar de ter a mesma raiz, a crise atual é mais complexa do que aquela de 2008, da qual nós nos saímos muito bem. Os países ricos se preparam para um longo período de estagnação ou até de recessão, mas a crise não nos ameaça fortemente, porque o Brasil mudou para melhor. Nosso Brasil, por ter sido nos últimos anos um país que se transformou, que soube fortalecer e ampliar as oportunidades de trabalho, seu mercado interno e o poder de consumo de sua gente, está plenamente preparado para enfrentar mais esse desafio. Aqui o emprego e a renda batem recordes históricos. Nossas reservas internacionais estão mais sólidas do que nunca. O crédito continua crescendo e a inflação está sob controle. Os juros voltaram a baixar e a estabilidade da economia está garantida. Ou seja, por mérito exclusivo do povo brasileiro, o nosso país tem melhorado, enquanto boa parte do mundo desenvolvido, infelizmente, piora. Mesmo assim, estaremos bem atentos para evitar qualquer efeito mais grave da crise internacional. A propósito, é interessante observar que justamente há poucos dias nós tivemos a decisão do Copom, que reverteu a tendência de estar aumentando a taxa de juros Selic e baixou de 12,5% para 12%. Eu queria até semana que vem vou comentar e registrar ainda melhor os artigos de Paulo Nogueira Batista Júnior no Globo de sábado e de Antônio Delfim Neto no Valor Econômico, acho que de sexta-feira, e na Folha de segunda-feira, ontem, quando ambos deram razão às decisões do Banco Central e do Copom de reverter aquela tendência e diminuir a taxa de juros, e mostrando como foi a decisão mais racional. Prossegue a presidenta Dilma Rousseff: estar atento não significa ficar com medo ou ficar paralisado. Ao contrário, vamos continuar trabalhando, consumindo, abrindo e ampliando empresas, plantando e colhendo os frutos da nossa agricultura. Vamos prosseguir a todo vapor com nossos investimentos em infraestrutura e com nossos programas sociais. Essa é uma decisão do governo e a vontade do povo brasileiro. Nossa situação é, de fato, privilegiada em relação a muitos países do mundo, mas ainda estamos aquém do que podemos e do que necessitamos. O Brasil tem muito espaço para crescer e o povo brasileiro tem motivos de sobra para ter esperança em um futuro melhor. Precisamos crescer não só em termos de economia e de mercado, não só em consumo de bens, mas igualmente na melhoria da qualidade e do acesso aos serviços públicos. Fortalecer a economia e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso de todos os brasileiros a uma melhor educação, a uma melhor saúde e a uma melhor segurança são as armas mais decisivas contra qualquer tipo de crise. No caso da atual crise internacional, nossa principal arma é ampliar e defender nosso mercado interno, que já é um dos mais vigorosos do mundo. Por isso, quero deixar bem claro que o meu governo não irá permitir ataques às nossas indústrias e aos nossos empregos. Não vai permitir jamais que artigos estrangeiros venham concorrer de forma desleal com os nossos produtos. A saúde, a educação e a segurança têm que deixar de ser motivo de insônia dos brasileiros para ser motivo de um novo despertar desta nação. O círculo virtuoso que precisamos implantar no nosso país é o de qualidade dos nossos serviços públicos, pois já implantamos o grande círculo virtuoso do crescimento com inclusão social e distribuição de renda. Esta é e sempre será uma das preocupações centrais do meu governo. Sei que não é uma tarefa fácil, inclusive porque na complexidade da vida em sociedade, cada conquista faz surgir um novo desafio. Por exemplo, vivemos a melhor época do emprego na história do Brasil. Mas o que também acontece? Temos setores com vagas não preenchidas por falta de mão de obra qualificada. E aí ela ressalta algo que vem fazendo importante para a formação dos jovens no Brasil. Por isso, estamos ampliando o grande esforço que o Brasil fez no governo Lula e até 2014 vamos criar mais 4 novas universidades, mais 47 extensões universitárias e mais 208 novas escolas de educação profissional e tecnológica. Vamos reforçar o ProUni, que atingiu no mês passado a marca de 912 mil estudantes beneficiados. E vamos também mandar 75 mil estudantes com bolsas pagas pelo governo federal para estudar em excelentes universidades no exterior. Quem sabe dentre vocês esteja um daqueles que, como eu, por exemplo, eu também tive a oportunidade, depois de estudar administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, daí surgiu um concurso para ser professor daquela escola que eu havia frequentado em 1966 e achei que era importante aprender mais economia para lidar com questões como essas que nós aqui estamos falando, para ver como seria possível um dia colaborar para construir um Brasil justo e civilizado, e por isso fui fazer o mestrado e o doutoramento como economista, e quando assinei o compromisso com a escola de fazer o mestrado e doutoramento, como é a preocupação hoje do governo brasileiro, assinei o compromisso de que, então, ao voltar, iria lecionar, pelo menos 3 anos depois, na faculdade que estava me proporcionando aquela instituição que estava me proporcionando aquela oportunidade, e sou professor lá na GV até hoje. Pois bem, então logo seja aprovado pelo Congresso Nacional, prossegue a presidenta Dilma Rousseff, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, vai começar a capacitar para o trabalho 8 milhões de brasileiros nos próximos 4 anos. Ele vai beneficiar estudantes do ensino médio, vai ajudar trabalhadores desempregados a recomeçar a vida profissional e vai abrir portas do mercado de trabalho para milhares de brasileiros que deixem o Bolsa Família. Sobre esse tema aqui, eu, ao final, vou comentar mais. A saúde tem sido o grande desafio de todos os governos do mundo. Dá para contar nos dedos os países ricos que oferecem saúde gratuita e de qualidade. O Brasil pode conseguir isso em poucos anos com o esforço dos governos e da sociedade. Ainda temos sérios problemas na saúde, mas já somos, por exemplo, campeão mundial na distribuição de remédios gratuitos. Estamos aumentando a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e do colo de útero. Lançamos o Rede Cegonha, que começa a garantir melhor pré-natal, atenção no parto e cuidado às crianças até os 24 meses de vida. Estamos ampliando o número de UPAs e de unidades básicas de saúde. O nosso presidente hoje, senador Cavalcante, é de Rondônia e é médico e conhece muito bem os... De Roraima, médico, que conhece tão bem os problemas da saúde, sabe reconhecer os avanços que aconteceram com estas iniciativas importantes. Um ponto vital une a questão da saúde e a da segurança, o combate às drogas. Como já tive a oportunidade de dizer, enfatiza Dilma Rousseff, precisamos enfrentar as drogas, em especial o crack, com muita autoridade contra os traficantes e muito apoio para quem é vítima do vício. Este trabalho já começou e vamos ampliá-lo ainda mais. Em uma ponta, estamos implantando o sistema mais amplo e permanente de controle das nossas fronteiras para evitar a entrada de drogas e de armas vindas de outros países. Na outra ponta, vamos lançar, dentro de alguns dias, uma grande rede de cuidados em saúde mental, crack, álcool e outras drogas. Esta rede será composta pelas comunidades terapêuticas, pelas unidades de acolhimento, pelas enfermarias especializadas e pelos consultórios de rua, que vão garantir ao cidadão e à sua família alternativas de atenção e cuidado 24 horas por dia em todo o Brasil. Fico feliz como presidente e como brasileira, enfatiza Dilma Rousseff, de poder anunciar e comentar com vocês assuntos dessa importância na véspera do 7 de setembro. São provas de um país que luta sem parar para superar os seus problemas, para ser cada vez mais independente. Um país, por exemplo, que tem de um lado um plano de dimensão do Brasil sem miséria, que está retirando 16 milhões de brasileiros da pobreza extrema, e de outro, Brasil maior, um programa de defesa e incentivo à indústria nacional, um país que tem programas como o Super Simples e o Crescer, que reduzem impostos, burocracia, amplia o crédito e garante a aposentadoria e outros benefícios para milhões de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, programas que ajudam a realizar o sonho de milhões de brasileiros de ter o seu próprio negócio, em suma, o sonho de ser independente. Um país que equilibra grandes e pequenos projetos, que tem, por exemplo, um dos maiores programas de infraestrutura do mundo, o PAC, e um dos maiores programas de habitação popular, o Minha Casa Minha Vida. Um país abençoado de riquezas como o pré-sal, capaz de transformar essas riquezas em bem-estar para o seu povo. Um país que tem rumo e sabe da grandeza de seu destino. Um país que, com o mal feito, não se acumplicia jamais e que tem na defesa da moralidade, no combate à corrupção, uma ação permanente e inquebrantável. Vemos aí as palavras de Dilma Rousseff, inclusive no que diz respeito à preocupação dos jovens que ontem estiveram aqui nas ruas de Brasília, bem como de inúmeras outras metrópoles e cidades brasileiras, para dizer que, de maneira alguma, aceitam que haja pessoas na vida pública que estejam a desviar recursos, a se enriquecer ilicitamente. Conclui a presidenta Dilma Rousseff, no seu pronunciamento do Dia da Independência, um país que vem surpreendendo o mundo com seu progresso, mas que sabe que precisa avançar ainda mais, sabe que precisa melhorar mais, não para mostrar ao mundo que temos valor, mas para mostrar a nós mesmos que o maior valor que podemos alcançar é o de garantir a qualidade de vida dos 190 milhões de brasileiros. Vive o 7 de setembro, vive o Brasil, vive o povo brasileiro, concluiu a presidenta Dilma Rousseff. Gostaria de lhes dizer aos queridos estudantes do Colégio Pentágono, que quando mencionei que iria falar uma palavra relativamente ao programa Bolsa Família, ao programa Brasil Sem Miséria, é que eu gostaria de me colocar à disposição de vocês para lhes explicar aquilo que já foi objeto de lei aqui aprovada pelo Senado, por todos os partidos e pela Câmara dos Deputados, e é lei, a Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004, também sancionada pelo presidente, que instituirá no Brasil o direito de toda e qualquer pessoa, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. O senador Mozarildo Cavalcante também terá o direito à renda básica, como cada um de vocês e todos na sua família. A ninguém será negado, mas como até aos senadores por si, mesmo que eu não esteja precisando para pagar as minhas necessidades básicas, sim, só que eu, como os que temos mais, contribuiremos para que nós mesmos e todos demais venham a receber. E desta maneira, nós iremos eliminar qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tanto. Eliminaremos o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até tanto tem o direito a tal complemento, e a pessoa às vezes está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade econômica que vai me render esse tanto, mas se eu o fizer e se o governo vier e me tirar o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista de realizar aquela atividade e entro nas armadilhas da pobreza ou do desemprego. Mas será, sobretudo, do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, da liberdade que nos fala o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos, é que será muito melhor para cada um de nós, inclusive aquele jovem que às vezes não tem outra alternativa senão de entrar na quadrilha de narcotraficantes para ajudar o sustento de sua família, ou da jovem que resolve vender o seu corpo por falta de alternativas para o sustento de suas crianças, e que então vão poder passar a dizer: não, eu agora não vou me submeter a algo que seja humilhante para mim, que coloque minha vida e minha saúde em risco. Eu agora tenho como, graças à renda básica de cidadania para mim, para qualquer dos meus, na minha família, eu, portanto, terei como escolher melhor até que surja uma oportunidade, quem sabe até faça um curso profissional durante esse tempo que esteja mais de acordo com a minha vocação, a minha vontade. Agradeço, senador Mozarildo Cavalcante. Agora eu vou conversar um pouco com os estudantes que vieram nos visitar aqui no Senado Federal. Sejam muito bem-vindos a todos vocês do Colégio Pentágono. Muito obrigado.